Pela primeira vez, um orangotango de Sumatra foi visto utilizando uma planta medicinal para se tratar de uma ferida, algo nunca antes captado entre animais selvagens. Apesar de inédito, diferentes práticas de automedicação de animais já eram conhecidas e já foram estudadas. Daniel Demarque, professor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, explica que o termo farmacognosia está relacionado ao conhecimento a respeito de drogas naturais, que pode ir desde plantas até bactérias, e fala sobre os estudos existentes na área.
Os pesquisadores, eles têm várias abordagens para estudo de plantas medicinais. Pode ser por uso etnofarmacológico, ou seja, pelo uso de populações, principalmente dos indígenas. Por exemplo, os indígenas utilizam flechas para caçar e nessa flecha eles colocam um preparado com algumas ervas que causam a paralisia dos animais. O estudo dessas plantas levou ao desenvolvimento de anestésicos locais. Então, a etnofarmacologia é uma abordagem, assim como a zoofarmacologia, onde os pesquisadores vão verificar que plantas esses animais utilizam para que determinado fim, e insetos também podem ser estudados. Por exemplo, você tem algumas formigas que vão utilizar determinadas resinas para se proteger de bactérias ou para proteger a colônia contra determinada fungo.
Sobre a zoofarmacognosia, Eduardo Ottoni, professor do Instituto de Psicologia da USP, especialista em cognição e comportamento animal, explica que vários primatas utilizam possíveis princípios ativos, como plantas e ervas, para processos de automedicação. Ele ainda afirma que, em grupos muito próximos, são exploradas as mesmas plantas, o que pode indicar tradições comportamentais, introduzidas principalmente pelas fêmeas. Um exemplo desses processos, citado pelo professor, é de macacos-prego.
Os macacos-prego do Parque do Tietê foram vistos se esfregando com formigas, assim, pegando as formigas e esmigalhando ali, se esfregando. E essas coisas aconteciam com mais frequência na temporada em que tinha mais carrapato no parque. O que essas formigas têm de altamente concentrado é ácido fórmico. Então, fizemos experimentos com ácido fórmico e vimos que os carrapatos não chegavam nem perto mesmo. Então, aparentemente, a formiga, o ácido fórmico, era um bom repelente de carrapatos.
Além da esfregação nos pelos e corpo, Patrícia Izar, também professora do Instituto de Psicologia da USP e especialista em comportamento animal, comenta que outra prática de automedicação comum em animais é a ingestão, com ou sem mastigação, de plantas e outros componentes.
Esse uso na alimentação, então ingerir plantas que podem ter esse uso medicinal mais explicitamente relacionado a uma ação antiparasitária, por conta de um estudo sistemático da dieta de diferentes grupos de chimpanzés, é possível verificar uma ingestão não nutricional de certas plantas. Então, são plantas até pouco palatáveis, numa pequena quantidade, ricas em compostos secundários, amarga, e é provável que tenha esse uso medicinal. A gente conhece em termos de relatos anedóticos que saem dos estudos um pouco mais sistemáticos com primatas, então relatos com elefantes, bisão, javalis, carnívoros também, uso de plantas associadas a uma ação contra enteroparasitas ou com uma ação digestiva, mas alguns relatos também de usos bastante diferentes, como analgésico ou anti-inflamatório, para induzir trabalho de parto.
Apesar da análise do comportamento animal em relação às fontes naturais para novos fármacos, como a pesquisa diante do ácido fórmico como forma de repelente a carrapatos, a professora explica que, normalmente, a literatura da automedicação de animais possui um caminho inverso.
Quando a gente observa os animais fazendo uso de um tipo de planta, se alimentando dela ou esfregando no pelo, a gente vai pesquisar o que há na literatura de quais são os compostos presentes naquela planta, qual é a ação possível desse composto em humanos e o próprio uso medicinal por humanos. Se a gente conseguir avançar nessas pesquisas de automedicação, enquanto a gente conseguir ainda ter animais em condições de mais preservação, em contato com a floresta, a gente pode ainda ter tempo de fazer essas novas descobertas. O grande problema é que a gente está enfrentando no mundo um grau, uma velocidade de destruição dos habitats naturais, e com isso a gente vai perdendo essa diversidade toda.
Ela afirma que, além da destruição da natureza, há também a destruição de conhecimentos tradicionais dos povos originários, referentes à etnofarmacologia. Eu conversei sobre automedicação de animais e zoofarmacognosia com Daniel Demarque, professor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, e Eduardo Ottoni e Patrícia Izar, professores do Instituto de Psicologia, todos da USP. Davi Caldas, da Rádio USP, São Paulo.